Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
11 horas e 4 minutos, hoje é sábado, dia 11 de junho. Quero mandar um beijo longe para o Rio de Janeiro, para o Felipe, para a dona Sônia, para a Sueli, galera ouvindo a gente, né? Salvatore, lá em Ribeirão Preto, super beijo para você também, adorei a mensagem. E aniversariantes, parabéns!
Você está fazendo aniversário e todos querem muito te abraçar. Que seja mais um dia lindo e um anjo venha te iluminar.
Já cantamos parabéns hoje para a Cláudia Jardim, lá de São Paulo. Agora cantamos parabéns para o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo, parabéns, meu amor.
Vai te mandar como presente felicidade e muito amor.
Parabéns, Luiz Eduardo, que é filho do Jairo Eduardo, nosso querido amigo, que daqui a pouco estará no ar. Um beijo pra você, tá? Parabéns a todos os aniversariantes de hoje. Agora eu recebo essa doutora linda, maravilhosa, doutora... Olha, Clair. Sabe, ela é minha amiga. Eu chamo ela de doutora formiga.
E as nossas conversas são sobre formiga.
Sempre sobre formiga. Aqui na minha casa, enfim. Agora a gente quer falar, primeiro, bom dia, né?
Bom dia.
Bem-vinda, amada.
Eu que agradeço.
Obrigada. A gente quer falar dessa orquídea. Nós sempre presenteamos os nossos convidados com uma orquídea. E hoje o doutor Márcio levou a dele, né? E a branca eu deixei aqui para presentear a Clair. Daí ela fala assim, eu não acredito que tem orquídea branca. Por quê, Clair?
Olha que história. Meu filho passou a primeira eucaristia e eu procurei muito essa semana uma orquídea
que era para você vir semana passada e você não conseguiu.
Exato.
Por causa disso. Né?
Olha só. E aí hoje eu chego aqui, não encontrei a orquídea branca naquela correria. Eu tinha uma opção, foi em um mercado, não encontrei. E geralmente tem, mas não encontrei. Chego aqui hoje, você me apresentei com uma orquídea branca.
A orquídea que você não conseguiu semana passada.
Eu não consegui. Para a primeira eucaristia do Pedro, para enfrentar a mesa com
agora você branca. Leva... Oferece pro Pedro, aqui do nosso programa, diz que nós mandamos, e enfeita a sua mesa hoje.
Isso aí.
Amada, as formigas são muito inteligentes e organizadas. Por que a gente não faz que nem elas, hein?
Olha que interessante, Olga. Nós ainda conversávamos essa semana e é fato. Antes da chuva, ou antes de um período frio, ou seja, a curto e a longo prazo, elas demonstram uma reorganização bem interessante. Então, por exemplo, quando nós estamos algumas horas antes de uma chuva, elas aumentam muito o forrageamento. Elas ficam em intensa atividade, são mais rápidas, muito mais rápidas, e elas demonstram que alguma coisa vai acontecer. E, coincidentemente, isso chama atenção há muitos anos de vários pesquisadores, a USP conseguiu fazer alguns testes e tem algumas respostas. Pode ser que é a coisa muito mais complexa, mas, a princípio, as formigas têm a capacidade de perceber a redução da pressão atmosférica, que é uma condição que antecede chuva e ventos fortes. Olha que impressionante como que ela consegue perceber, diminuir a pressão atmosférica. Isso é um fenômeno que antecede a chuva, então elas aumentam a velocidade e a potência do forrageamento, exatamente para posteriormente se proteger no ninho. Já fizeram a tarefa antes da chuva.
E aí vem a história da cigarra e da formiga, né?
É.
A cigarra fica cantando e a formiga fica trabalhando. Chega o inverno, tá tudo bacana.
Exatamente. E tem uma outra situação que a longo prazo, que ninguém conseguiu comprovar ainda como elas fazem isso, mas sempre que a gente tem elas muito ativas durante o verão ou mesmo antecedendo o inverno, nós teremos um inverno muito rigoroso.
Esse movimento das formigas agora, nesse período, claro que a temperatura super caiu aqui, nós amanhecemos com 3 graus, amanhã parece que vai para 0, vai para 1, segunda também, isso está se confirmando, estamos com muito frio mesmo, as formigas prevendo isso naturalmente. Isso quer dizer que nós vamos ter dias ainda mais frios e elas, nesse período, elas ficam mais quietas?
Quando nós temos um período que antecede chuva, elas ficam muito agitadas.
Certo.
Quando nós teremos um inverno muito rigoroso, elas também ficam muito agitadas durante todo o verão. Né? Isso é bem característico, porque se nós teremos um inverno mais, com temperaturas um pouco mais amenas, né, não tão frias, elas vão conseguir fazer o forrageamento mesmo durante o inverno. Agora, como elas conseguem detectar isso? As universidades têm pesquisado muito. A questão de identificar a pressão atmosférica já foi algo comprovado. Agora, outros mecanismos de como ela faz isso, a gente não sabe,
nem
a
ciência agora, sabe. É um jeito de você observar lá no seu jardim, no seu quintal, a formiga. Mas aquele movimento do quintal, do jardim, é o mesmo de dentro de casa? Como é que eu tenho que me comportar com aquelas que estão lá dentro de casa? Aquelas do açucareiro. Ai, do açucareiro, misericórdia.
As que estão dentro de casa têm um comportamento diferente. Por quê? Elas estão em um ambiente protegido. Elas podem ter os seus ninhos na estrutura, no concreto. Elas podem usar as paredes da sua casa ou até o forro para fazer um ninho. As formigas cortadeiras, não. O ninho é sempre no solo. Sempre. Ou seja, elas precisam estar mais alinhadas com o clima. Agora, uma doceira, aquela pequenininha que está dentro de casa, essa, ela não importa para ela se vai chover ou não, porque ela está se protegendo na nossa estrutura.
Pelos conduítes da parede, né, de fio, de luz, enfim, elas andam por ali também. Quem descobriu lá em casa as do jardim foi o Marcelo, porque ele observou o bueiro. Gente, elas têm um ninho no bueiro. Aí eu avisei a Clay. Clay, pelo amor de Deus, descobrimos. Descobrimos aonde elas estão. E quando a gente descobre, é uma festa. O que eu faço para aquelas lá dentro de casa? Com o que eu acabo com elas? Desculpe. Tadinhas, eu amo as formiguinhas, mas dá licença, vocês destroem a vida da gente.
Elas precisam, elas têm uma importância ecológica grande, mas elas precisam estar em um nível controlado, né, no nível aceitável de infestação. Quando isso sai do controle, é prejudicial para todos, né, para as pessoas, é um risco à saúde, é vetor de doença e é um risco, inclusive, ecológico.
Se elas invadiram o meu bolo de noite, porque eu não protegi, o que que eu faço com o bolo? Boto lá na boca do fogão para espantar as formigas e como o bolo ou jogo tudo fora?
O certo é descartar. Por quê?
Que dó.
Infelizmente, por quê? Antes de estar no bolo, elas podem ter passado pelo vaso sanitário.
Ui!
Elas podem ter passado por material em decomposição.
Bicho morto!
Bicho morto que está ali apodrecendo. É comum que elas estejam nesse tipo de ambiente, nesse tipo de situação também, de material. Podem estar na rede de esgoto, onde tem urina e cocô de várias pessoas.
Não dá mesmo.
Não dá, não tem como, porque infelizmente elas acabam carregando esses vírus, bactérias, fungos no corpo. E onde elas passam, elas acabam deixando um rastro de contaminação.
Então é melhor tomar cuidado, dona Cristina, e guardar bem o bolo em algo vedado, que elas não entrem.
Exatamente.
Agora, o que eu faço para acalmar com essa infestação da formiga, do açucareiro, da barata, que a barata também anda por esse submundo, né?
Também, a mesma coisa, a mesma situação. Formigas dentro de casa, como elas têm um hábito muito diferente, elas comem coisas muito diferentes das cortadeiras, das externas ou das formigas de jardim. Primeira coisa, protege os seus alimentos, prefira deixar sempre bem fechados, bem vedados, frascos bem fechados, geladeira quando possível e nada de resto de alimento, nenhuma migalha pelo chão ou pela cozinha. Limpeza, higiene e combater exclusivamente essa espécie. Dependendo da espécie, um gel pode ser a solução, dependendo vai ter que entrar com um inseticida ou mesmo um pó formicida específico. Para as formigas cortadeiras, a ação já é bem diferente. Nós temos várias situações. Nós podemos usar as iscas granuladas, que é bem comum. Nós podemos utilizar o termonebulizador, que é o popular fumacê. Existem produtos pulverizados específicos para elas também. E mesmo pó formicida. E algumas dicas bem legais, bem bacanas, que funcionam plantar gergelim e batata doce em volta do seu jardim, do seu quintal, dos seus canteiros,
okay,
na horta.
O quê? Gergelim e batata doce?
Gergelim e batata doce. Porque o gergelim, ele tem um inseticida natural para as formigas.
Ah.
Você pode ver que a formiga nunca ataca gergelim.
Jogar semente de gergelim por dentro da casa e tal não resolve.
Não, tem que semear, plantar. Ter a planta de gergelim lá no quintal, no jardim, até mesmo em grandes culturas, porque a formiga cortadeira é um problema também na área rural.
Sim.
E nós podemos proteger as nossas mudas, o nosso pomar, até grandes culturas, com plantas de gergelim, fazendo uma
proteção,
cerca viva. Podemos explorar a batata doce, porque a batata doce tem um látex, que quando a formiga cortadeira corta a folha, sai aquele látex e ela não gosta desse látex. Acaba sendo um repelente natural. Então, ter plantas de gergelim, de batata doce, em volta do jardim, do quintal, da horta, até mesmo grandes culturas, o pomar, ajuda
começando
muito.
A plantar já, doutora Clarinha, já.
E outra dica muito bacana, que é algo barato, todo mundo tem em casa, é pegar cinza da churrasqueira ou do fogão a lenha, peneirar, misturar com água e pulverizar final da tarde sobre as plantas. Porque as formigas não vão cortar, fazer aquele forrageamento com plantas que tiveram a pulverização com água e cinza.
Aliás, a tal da água e da cinza, eu jogo a cinza no meu quintal.
Sim.
Aprendi quando morava na roça. Ele não só... Aliás, a formiga eu não sabia. Mas os outros bichos, né?
Exatamente.
Você não mata a planta, não tem nada tóxico.
Não.
E pode plantar em tudo.
Ao contrário, serve até como um complemento de nutrição.
De nutrição, porque a cinza nutre a planta, né?
Exato, sim.
É verdade que o pó de café também nutre a planta?
Também. Tem ali, sobra muitos compostos naquele pó do café. Da mesma forma, a cinza, né? Porque tudo que a planta fez durante a sua vida toda e que no momento de ser queimada, a partes, ok, foram consumidas durante a queima. Mas o restante, a cinza, é um resíduo benéfico que pode ser, deve ser reutilizado.
Pronto. Né? Lá em casa eu estou precisando fazer isso urgente, vou trabalhar a tarde inteira hoje. Clair, o que eu faço nesse período, assim, todo mundo que está nos ouvindo, como a Margarete Fernandes lá do Rio de Janeiro, que está pedindo beijo para você e está querendo saber mais das formigas, já estamos falando aqui. O Salvatore está direto de São Simão, que fica na região de Ribeirão Preto. Um beijo para vocês também. É o seguinte, para você, Salvatore, e para o Rick, o seguinte, traça... Barata, formiga, rato, nessa época que estamos entrando, né? O inverno, que começa oficialmente daqui a pouco. O que eu tenho que cuidar dentro de casa? E é um período em que prolifera bem ou é mais coisa de verão?
É mais coisa de verão.
Tá.
Por quê? Os insetos, eles se regulam com a temperatura do ambiente. Então, por exemplo, uma barata vive 20 dias no verão, mas 45 dias no inverno. Ela mais que dobra o tempo de vida. Isso faz com que, se ela tiver 100 filhotes no verão, em 20 dias, ela demora 45 dias para ter os mesmos 100 filhotes no inverno. Ou seja, a gente tem uma redução do ciclo de vida.
Certo.
Então, isso faz com que elas apareçam mais...
Você abre para ela, por favor.
Elas apareçam mais... no verão do que no inverno, por uma questão de tempo de ciclo de vida. Mas elas não morrem. Mosquito. A mosquito morre com o frio só se tiver ponto de geada. Senão ele não vai morrer, ele apenas vai estender o ciclo de vida, assim como as baratas, assim como os outros insetos. O ovo do mosquito morre com geada? Não. Ele vive um ano e meio. Ele passa por uma condição seca, ele passa por geada, e ele não morre. O ovo do mosquito pode ficar lá por um ano e meio. Por isso a importância de manter o cuidado mesmo no inverno.
Porque a gente, inclusive, foi bom você ter tocado nesse assunto do mosquito. Nós nunca tivemos tantos casos de dengue, como nós chegamos aqui até os hospitais, não é, Cris? Todos os leitos lotados de pacientes com dengue.
Sim. E o que acontece? Não merecíamos isso, estamos ainda saindo de uma pandemia
causada
por um vírus.
Isso.
Estamos agora com outro problema que também é causado por vírus e vários tipos diferentes, mas a diferença é que não é transmitido de pessoa para pessoa.
Agora
sim,
o do macaco, né?
E agora tem mais a do macaco, então nós literalmente não merecemos isso, então nós precisamos nos unir, o cuidado permanece mesmo no inverno. Muitas pessoas acabam desleixando desses cuidados porque está frio. Não esqueçam, o cuidado tem que permanecer. O ovo do mosquito, ele gruda na parede, por exemplo, do vaso da planta. Então, não é só jogar água fora. Tem que pegar uma esponja e esfregar.
Limpar. Clair vai ter que voltar, pode se programar. O Felipe Caralta está lá no Rio de Janeiro e está perguntando o seguinte. Como fazer para evitar o excesso de formigas, mesmo em lugares quentes? Porque lá no Rio é quente, né? Como é que faz?
Muito bem. Então, tudo depende do tipo da formiga, né? A gente precisa entender de qual espécie estamos falando. Tem aquela doceira bem pequenininha, quase transparente. Tem uma de jardim que está tanto fora como dentro de casa. E tem a cortadeira que ela é mais específica da área externa, somente jardim. Você nunca vai ver ela dentro de casa. Mas mesmo assim, as formigas têm características diferentes, né? De forma geral, dentro de casa é proteger todos os seus alimentos, evitar acesso. Se você vê que ela está saindo de um conduíte, que ela está saindo de um local específico da sua casa, às vezes tem uma fresta, uma fenda,
veda. Mas eu compro onde essas coisas? Aqui a gente tem, nós temos, graças a Deus, a Clair, que tem uma empresa, vou fazer propaganda porque eu faço mesmo, a Briolimpe. A Clair vai lá na sua casa e resolve a parada, né? Duas vezes por ano é o suficiente, né?
Sim, sim.
Agora, o importante, já que a gente está falando para pessoas de vários pontos do Brasil, busque por uma empresa, empresa idônea.
A melhor solução é busque por uma empresa, porque ela vai utilizar um produto certo, ela tem treinamento, ela tem licença da vigilância para estar atuando nesse segmento.
É verdade que se a gente fizer o seguinte, se a gente colocar um remédio errado, qualquer coisa, eu vou ainda fortalecer mais.
Vai.
É verdade isso?
É verdade. Olha só, tem algumas espécies de formigas que quando você tenta fazer uma ação errada, sabe o que ela faz? Ao invés de ter uma rainha, ela começa a formar várias rainhas. Ela simplesmente fragmenta o formigueiro em várias rainhas e várias unidades como forma de proteção. E você fala, nossa, em primeiro momento parecia ter diminuído, depois voltou pior ainda. Por quê? Porque a ação foi errada.
A água quente resolve?
Não resolve. Ações que vão eliminar somente as formigas que estão aparecendo para você nunca vão resolver. Por quê? Porque eu vou matar só as que estão fora do ninho, mas a grande parte está lá protegida, escondida.
Eu não sei, vou te fazer uma pergunta que, sei lá, se você consegue responder. Se não souber, também não tem problema. Em média, formigueiro tem quantas formigas?
Nossa, média, vamos pegar uma formiga, um ninho de formiga cortadeira. Adulto, ela chega a ter 8 milhões de formigas. Aí você fala, nossa, eu matei umas 200 formigas aqui. Não é nada!
Que delícia.
Não é nada.
O meu desespero foi tanto, Cris, essa semana, é que eu saí pisando nas formigas, assim, eu pisava, porque elas fizeram um rastro de dentro de casa, carregando tudo, cortando coisas que, cortando coisas que eu falei assim, não é possível que elas começaram a cortar isso também. Então, por quê? Porque vinha um chuvão que veio e veio
e
o frio.
Veio.
Então, grande coisa eu pisando nas formigas, tentando...
8 milhões.
8 milhões.
0,1%.
E elas se alimentam basicamente as cortadeiras. Tem alguma coisa preferida delas?
Tem. Por
incrível que pareça. Tem, o cardápio delas é variado.
Tem, assim, ela é bem generalista, mas... Por exemplo, a batata doce, o gergelim, nem pensar, porque mata as formigas.
Certo.
Então, olha só, elas sabem disso. Não tocam, é por isso que serve como repelente natural. Mas existem as preferidas. Então, todas aquelas plantas que têm a folha muito dura, elas já deixam para trás. Elas preferem plantas exóticas, elas preferem plantas que têm a folha mais macia. Elas têm, sim, as suas preferências.
Eu não quero perder esse assunto aqui, por isso já separei, tenho que falar dele agora. Está na CNN, inclusive na página da CNN do Instagram. Máscara desenvolvida pela USP é capaz de inativar vírus da Covid e da gripe. Você falou da máscara e tal, e nós falamos de Covid, de dengue e tal. Eu falei, eu tenho que tocar nesse assunto com a Clair. Que boa notícia hoje, né?
Excelente.
Eu amei essa notícia, gente.
Excelente, porque é uma forma de inativar o vírus antes de entrar nas nossas vias respiratórias, né?
Nariz, porque boca. A gente tá falando, você tá usando máscara, aqui a gente não tá usando hoje, mas a gente em lugares assim com aglomeração, tá todo mundo usando, né, Clair?
Sim, inclusive alguns estados, algumas cidades específicas em alguns estados estão exigindo, né? Curitiba, por exemplo, voltou a exigir.
Voltou. Você trabalhou muito na detetização, não? Como é que era que a gente...
Sanitização é um processo que elimina fungo, vírus e bactéria do ambiente. É um processo comum em indústrias, por exemplo, mas que na pandemia foi recomendado pelo Ministério da Saúde para fazer, inclusive, nas residências, nas vias públicas, em várias situações.
Isso.
Porque nós não vamos, Olga, pensar assim, ó, não vamos poder viver em um ambiente sempre totalmente sanitizado.
Não.
Nós não vamos viver dentro de uma bolha. Mas, na pandemia, para conseguir eliminar o vírus, que pode ser transmitido ou de pessoa para pessoa, ou via ambiente também, porque o vírus ele permanece ativo no ambiente. Em alguns tipos de materiais, chega a ficar dias ativo. Então, por um período, né, o período de pandemia, foi recomendado, de forma muito correta,
certo,
pelo próprio Ministério da Saúde, fazer essa sanitização.
Né? Ah, nós estamos indo já, quase acabando aqui a participação, Danda, como passa rápido, né? Me fala dos ratos, por favor.
Ah, agora no inverno eles aparecem muito. Muita gente fala assim, o inverno diminui todos os tipos de pragas, de fato, exceto o rato. Diminui por quê? Porque eles estendem o ciclo de vida e estendem a reprodução também, né? Fica mais espaçada uma gestação da outra. Só por isso. Agora, rato aparece mais. Por quê? Frio. Rato é um animal relativamente grande, comparando às outras pragas.
Uhum.
Então, ele vai buscar mais alimento, ele precisa de mais energia, ele precisa comer mais, ele vai buscar um abrigo quentinho, e aí aparece mais nas nossas casas, nas empresas. Então, é bem comum, no inverno, a gente ter um surto, um problema muito grande de ratos. Tá? Teve uma história bem interessante de ratos versus pandemia. Muitas publicações e muitas pessoas falavam assim, olha, ratos estão aparecendo mais na pandemia, e de fato apareceram mais, porque nós estamos produzindo mais lixo, estamos mais em casa. Qual é a realidade que hoje já foi comprovada? Não era esse o motivo. Qual era o motivo de rato ter aparecido mais na pandemia? O motivo era de que o rato tem medo de nós. Né? Ele sabe que não pode ficar aparecendo e dando um tchauzinho.
Que vem uma vassourada. É.
Então, ele fez o quê? Como nós deixamos as ruas mais vazias, muitas empresas fechadas, restaurantes, comércios noturnos, enfim.
Faltou comida também.
Faltou comida também. E ele simplesmente se fortaleceu para aparecer. Porque tinham menos pessoas nas ruas, tinham menos pessoas nos comércios, né? Então, ele apareceu mais porque nós nos escondemos. Nós nos escondemos, ele apareceu.
Certo.
No inverno, ele aparece mais por necessidade de mais comida e de abrigo devido ao frio.
O rato também é um bichinho que, se a gente não fizer, não colocar o remedinho certo para ele, é danado. Agora, outra coisa, para a gente fechar, traça.
Traça de roupa. Sabe que uma coisa que a gente faz muito e erra? Nós provamos, usamos só um pouquinho uma roupa, mas esse casaco eu não vou nem lavar, eu vou guardar, porque eu só provei, eu só usei um pouquinho e eu guardo. O que acontece? O pelinho do nosso corpo, é normal que vai cair um pelinho,
claro,
um cabelo, e fica grudado na roupa e a gente guarda. Só que esse é o alimento das traças.
Ah.
A quitina do pelinho do nosso corpo, nosso cabelo, e aí vem o nosso erro.
Então aquela blusa, por exemplo, ó, eu tô usando esse casaco agora. Eu vou chegar em casa e vou tirar, porque eu não vou, não vai sujar essa blusa aqui, em casa tá mais quentinho e tal. Eu não vou lavar isso aqui.
E aí vem o prato cheio pra trás.
Oh.
Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso.
E se eu colocar no sol?
É que o pelinho vai continuar ali. Não vai adiantar.
Caramba.
Porque o pelinho é o que a traça busca no...
Eu entendi.
Na roupa.
O restinho que eu deixei lá na roupa.
É, o pelinho do corpo, o pelinho do cabelo.
Como é que eu acabo com elas?
É, depois que ela se instalou, só controle químico. Mas antes dela se instalar, antes da gente ter uma infestação, o que ajuda a proteger? Roupa, só vai para o guarda-roupa se estiver lavada. Ponto final. É, porque aí a chance de ter um pelinho é muito menor.
Uhum.
É, outra possibilidade, sabe esses repelentes de madeira, tem forma de coração, forma esférica, bolinha, a base de madeira, tem vários formatos, cravo, tudo isso ajuda. Ajuda a repelir. Pensa, não é um controle, é uma repelência. Então, sempre que a gente manter esses repelentes naturais, como a bolinha de cedro, se eu não me engano, que é uma de madeira, o cedro tem um óleo essencial que é um repelente natural à traça. Então, vai ajudar. Lembrando, não é o controle, é uma repelência. Evita que chegue até a roupa e faz aquele furinho, às vezes, na roupa que a gente mais gosta. Né?
Chama a doutora Clair. Qual que é o seu endereço?
Nós estamos na Avenida José Carlos Mufato. Uhum. É, nossas redes sociais é Briolimpe.
Briolimpe.
Dedetizadora, isso mesmo.
Arroba Briolimpe. Você digitou lá, já vai aparecer.
E isso, site, Instagram, Facebook, todas as redes sociais, uhum, né, YouTube. É, e vou deixar meu telefone também.
Deixa, deixa, por favor.
É o 45999292068.
2068. É, doutora Clair, se prepara para voltar logo, porque a gente quer aprender mais.
Obrigada.
O povo enlouqueceu aqui com as formigas, viu? É, quer saber mais das formigas. A gente aprende tanto com ela. Muitíssimo obrigada por ter vindo. Excelente final de semana. Leva para o filhote.
Olha só, a história dessa flor.
Não, a história dessa orquídea foi boa, hein?
É, foi boa. Nunca mais.
Tudo de bom para você.
Muito obrigada.
Obrigada pela aula hoje, pelo aprendizado, tá?
Eu que agradeço. Grande beijo a todos.
Até a próxima. Agora já são 11 horas e 29 minutos. O repórter CBN no intervalo. E já tem os pitacos do Pitoco. Até já.